Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Millier. Por favor, senhor Millier, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Eu sou o diretor-presidente de Relações com Investidores da Renova e hoje nós vamos falar sobre a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Eu queria começar com os principais destaques do período e eventos subsequentes, né? Acho que o principal deles foi em 18 de dezembro, quando a Renova conseguiu aprovar seus dois planos de recuperação e homologar os planos na mesma data. Um plano que engloba todas as empresas que compõem o projeto Alto Sertão 3, né, como um Project Finance, e um outro plano com as demais empresas do grupo que estão em recuperação judicial. Né. No dia 1º de março, nós tivemos a aprovação do primeiro processo de aumento de capital e conversão de crédito de determinados credores, né, como talvez alguns de vocês já saibam. No plano havia previsão de que os credores da Renova, tanto em qualquer um dos planos, poderiam converter seus créditos em capital da Renova. Né? Até o dia 15 de fevereiro era o prazo da primeira tranche de conversão, né? Primeira etapa de conversão. Serão seis etapas até o final dos dois primeiros anos. E mediante a solicitação de cerca de 332 milhões, credores representando 332 milhões de créditos, foi iniciado o processo de aumento de capital, que deve ter seu término e a conversão efetiva em maio desse ano. No dia 2 de março, também tivemos a assinatura do contrato de compra e venda de ações da unidade produtiva isolada, a F3 fase B, um outro projeto da empresa, por uma empresa gerida pela Prisma Capital, uma gestora de capital. E no dia 5 de março, a gente teve o recebimento de 362 milhões, aproximadamente, provenientes do empréstimo DIP, por meio de uma CCD estruturada pela Quadra Capital. Esses recursos serão destinados integralmente, os recursos líquidos serão destinados integralmente à conclusão do projeto Alto Sertão 3, fase A. As características do plano de recuperação judicial que foi aprovado no dia 18 de dezembro estão centradas em quatro pilares. Primeiro, a captação de recursos, com esse empréstimo DIP, de 360 milhões. Ainda podemos captar mais recursos, se necessário for. Alienação de ativos. O plano prevê a alienação da participação da Renova na Brasil PCH, a alienação da Espra, que também é uma empresa com três pequenas centrais hidrelétricas, e alguns ativos dos projetos de desenvolvimento da empresa. Né? Houve também uma renegociação e reestruturação do endividamento da Renova de forma sustentável. Né? E o quarto pilar é a conclusão da obra. Na média, o projeto está 85% concluído, faltam 15%. Devemos já no começo de 2022 entregar a primeira fase desse projeto em operação, já conectada ao sistema elétrico, e até a expectativa é que até o final de 2022 a gente tenha a conclusão desse projeto. Em termos de energia comercializada, né, as capacidades continuam as mesmas. Capacidade instalada hoje de 190 megawatts em PCH, e de 202 megawatts em eólico, isso no mercado regulado, e de 230 megawatts no mercado livre de eólica. Tivemos aí, entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2020, uma redução no endividamento da empresa de 2 bilhões 788 para 2 bilhões 556 milhões. grande parte, maioria dessa redução de endividamento é consequência da aprovação do plano de recuperação judicial, que modificou e alterou as taxas e juros que eram computadas sobre o passivo sujeito à recuperação judicial. A composição do endividamento hoje, endividamento total da empresa, dívida financeira mais partes relacionadas, está em 3 bilhões 404 no quarto trimestre de 2020, sendo 1 bilhão e 27 de partes relacionadas, 1 bilhão 463 empréstimos de financiamentos. Dentro desse número, nós temos tanto a dívida sujeita à recuperação judicial como a dívida não sujeita à recuperação judicial e 760 milhões de outros endividamentos. A receita líquida teve um aumento de 96% entre o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, fundamentalmente em função do retorno do contrato da Light 1, que estava suspenso no ano anterior, e a partir de agosto a empresa começou a entregar energia e, portanto, ter receitas relacionadas a isso. No acumulado, no entanto, a gente teve uma redução em razão da suspensão dos contratos da Light 1 no primeiro semestre do ano e o contrato da CEMIG, que está suspenso desde o início até o início da operação completa do parque previsto para dezembro de 2022. Em termos de custos gerenciados, o grosso é o contrato impactado pelo contrato da Light 1, e, portanto, a gente teve um aumento no último trimestre do ano de 19 milhões, em função de entrega desse contrato, e, no entanto, no acumulado do ano, a gente teve uma redução de 30,4, pelo mesmo motivo já explicado anteriormente. Em termos de despesas, tivemos uma redução significativa, principalmente em relação às contingências cíveis e trabalhistas, taxas regulatórias, perda na ativação de bens e direitos, contratos onerosos, multas sobre ressarcimento, penalidades contratuais e internas. Nós tivemos uma redução no ano de 82% dessas despesas, mas, fundamentalmente as não recorrentes. O resultado financeiro no quarto trimestre foi positivo em 268 milhões, conforme já expliquei, em função da redução de taxa de juros e reversão das provisões que haviam sido feitas desde o início da recuperação judicial. E quando comparado ao quarto trimestre de 2019-2020, uma redução de 299% da despesa financeira. O resultado financeiro, em função dessas reduções das provisões, foi um resultado financeiro positivo de 26,44 milhões de reais acumulado no ano. Houve uma reversão, portanto, em função dessas alterações nas taxas de juros dos empréstimos sujeitos à recuperação judicial, que a empresa apresentou no último trimestre lucro líquido de 245 milhões de reais, e no acumulado do ano também saiu de um prejuízo de 1 bilhão de reais em 2019, com um lucro de 22 milhões em 2020. O EBITDA também teve uma melhora substancial, de 88% no EBITDA normal e de 76% no EBITDA ajustado, quando comparado com o quarto trimestre de 2019, e no acumulado do ano tivemos um EBITDA positivo de 46 milhões e 200 e um EBITDA ajustado de menos 45 milhões, o que também foi uma expressiva redução de EBITDA negativo. Saímos de 316 milhões em 2019 para 45 milhões em 2020. Basicamente, esses eram os números que queríamos apresentar e nos colocamos agora à disposição de vocês para qualquer questões que tenham.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast.
Eu tenho uma pergunta do Edinaldo Rocha. e é alguma informação sobre o aumento de capital. O aumento de capital já foi autorizado pelo Conselho. Nós estamos no término do prazo de direito de preferência dos atuais acionistas e estamos agora aguardando o período de prazo de preferência para sobras. E, como eu disse, então, esse aumento do capital deve ser confirmado, o valor exato, nos primeiros dias de maio, no dia 4 e 5 de maio. Tá? O que nós temos até o momento, informação que já é pública, foi a solicitação de credores representando 332 milhões de reais, solicitando a sua conversão. A outra pergunta: quando serão retomadas as obras do projeto de AS3? Na realidade, nós já iniciamos as primeiras ações da retomada das obras, que é um projeto de. Já são as ações de preparação, né, para que se possam iniciar as montagens, fazer as obras civis e as obras elétricas. Então, até o final de abril, a gente já deve ter as obras civis iniciadas, provavelmente também as obras elétricas, e a montagem deve começar em maio, nos primeiros dias de maio.
Lembrando, caso queiram fazer perguntas, basta enviar no chat do webcast.
Bom, já que não temos mais perguntas, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e até a próxima divulgação de resultados da empresa. Grande abraço.
Obrigado. O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.